Nós vamos falar hoje sobre doação de sangue, uma campanha uma realização da ERP juntamente com o Grupo Verde Vale. Também vamos estar falando sobre o apoio do governo do estado do Paraná. O nosso convidado para abordar o assunto, para falar sobre doação de sangue, é o responsável pelo banco de sangue aqui de União da Vitória, o José Alfredo Rocha Júnior. Primeiramente, obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco nesta manhã. Seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço pela oportunidade de poder expor um pouquinho o nosso serviço aqui do Banco de Sangue da União da Vitória. Obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos. Nós falamos sobre aqui o slogan da campanha. Qual é o tipo de pessoa que salva vidas? Qual é o tipo ou quem são as pessoas que doam? E aí?
Olha, todo tipo de sangue, todo doador é bem-vindo. Existem algumas particularidades nas quantidades de cada tipagem, ou conforme a necessidade, conforme a sazonalidade, conforme algum tipo de paciente especificamente internado, mas todas as pessoas, de modo geral, são bem-vindas a doar sangue.
Ok, aqui no Banco de Sangue de União da Vitória, falando especificamente daqui, qual é o número de doadores aqui em União da Vitória atualmente?
Hoje a gente tem cadastrado que doam sangue regularmente aqui na nossa UCT, aproximadamente 4.500 doadores.
Moradores de Porto União, por exemplo, eles podem doar aqui em União da Vitória?
Podem. Na verdade, a abrangência do nosso banco de sangue, ela se estende a Santa Catarina também. Então, a maior demanda, na verdade, que nós temos aqui no momento é do Hospital São Brás, Porto União, obviamente, né? E 65% do sangue que é coletado aqui na unidade, ele acaba indo para o Hospital São Brás, sabe? Então, a gente recebe doadores via Dozarec, que é uma associação de doadores de canoinhas. A gente recebe doadores até de Mafra, Papanduva, Canoinhas, enfim, municípios da região de Canoinhas, eles são bem frequentes aqui no, no, na nossa unidade. São muito bem-vindos. É uma associação extremamente organizada e é responsável por grande parte desse nosso estoque de sangue. Então, os munícipes de Porto União, enfim, moradores de qualquer região, tanto do Paraná, Santa Catarina, enfim, qualquer brasileiro pode vir doar sangue. Se for uma região muito remota, com algum tipo de particularidade endêmica, tem algumas restrições, mas de modo geral, não. Todo doador é bem-vindo.
Ok, está pontuado. Falando sobre o perfil dos doadores, quem é que mais doa? Falando especificamente aqui da nossa cidade, aqui de União da Vitória, do Banco de Sangue. Homens, mulheres, pessoas de mais idade, de meia idade, qual é o perfil?
Nós temos mais doadores mulheres, não é muita diferença, em torno de 10%. Desses 4.500, é em torno de 2.100 mulheres, 2.300, perdão, e 2.100 homens, é uma diferença de em torno de 10%. São pessoas de meia idade, né? A gente tem bastante doação de jovens, mas os de meia idade, eles são mais usuários do ato da doação, sabe? Eles têm a frequência da doação mais regular, assim. O jovem um pouco menos, mas também temos bastante doadores jovens.
Há de se fazer um estímulo para que os jovens também participem. A partir de qual idade já é possível fazer a doação?
6 anos já é possível, desde que venha acompanhado com o responsável legal. A partir dos 18, a doação é livre, né? É importante frisar que é sempre necessário trazer um documento com foto. A legislação exige que seja um documento com foto, né? Então, entre 18 e 60 anos, pode doar sangue sem problema, numa primeira vez. E se for um doador de repetição, ele tem mais 10 anos aí pela frente para poder doar sangue.
Com a pandemia, ela deu uma pausa na doação de sangue aqui em União da Vitória. Os senhores até ficaram preocupados em determinado período. Houve uma baixa participação, adesão da comunidade por conta da Covid-19.
O período mais crítico da Covid foi no início. Caiu drasticamente as doações, E por um breve período, as cirurgias eletivas e os atendimentos hospitalares continuaram num ritmo acelerado, e logo na sequência isso se normalizou. Não houve falta de sangue em momento nenhum, e na sequência houve uma queda em torno de 30% das doações nesse período da Covid. E agora mas também houve uma queda de 30% na necessidade de sangue. Muito do que era feito eletivamente nos hospitais ficou deixado de lado, né? Então a gente coletava menos sangue, mas também tinha uma necessidade menor. Então, agora de agosto para cá começou a ser retomado a eletividade dos procedimentos hospitalares e a gente já percebeu um aumento na demanda, mas também percebemos um aumento no número de doações.
Como é que está o estoque aqui em União da Vitória, o estoque de sangue? Nós temos uma tipagem mais recorrente, uma tipagem sanguínea que está mais em estoque, é isso que acontece?
Isso acontece. O sangue que a gente preferencialmente mantém em estoque aqui no banco de sangue não é uma realidade apenas da União da Vitória, isso é de modo geral. Ele é O positivo, que ele é um coringa, né? Ele serve para O, ele serve para o A, para o B, para o AB. Então, ele é o que a gente mantém mais em estoque. No momento, o nosso estoque ele está num nível razoável, é num nível bom, não tem a previsão de falta. Mas também não podemos relaxar no número de coletas. Esses dias de chuva e esse frio imprevisto já caiu bastante o número de doadores. Então, na semana que vem, a gente já tem que dar uma reforçada nos estoques, que já deu uma baixadinha.
Tá certo. Quais são as pessoas que podem ou não devem doar sangue?
Qualquer pessoa pode doar sangue, desde que ela tenha boas condições de saúde, e o principal critério inicial de corte é o peso, tem que ter acima de 50 quilos. Então, tendo acima de 50 quilos e tendo boas condições de saúde, ela deve entrar em contato com o banco de sangue, ou vir até aqui, e nesse momento ela vai passar por um cadastro documental. Vai ser confrontado o documento com foto e vai algumas perguntas assim bem superficiais para evoluir o cadastro. Caso ela não faça uso de nenhuma medicação que possa interferir na doação ou que possa causar algum problema para ela no momento da doação, ela passa para uma consulta médica. É uma consulta médica, é uma entrevista completa onde o médico vai triar com esse possível doador para ver se ele tem condições físicas de evoluir na doação.
Ok.
Você,
Na
perdão.
prática, então, a pessoa chega até o banco de sangue e esse é o procedimento?
Na verdade, desde o início da Covid, a gente tem preferido que as pessoas liguem para agendar, para não ocorrer aglomeração de pessoas. Mas se a pessoa não ligar e vier ao banco de sangue, obviamente vai ser atendida da melhor maneira possível. A ligação, ela é interessante para a gente poder agendar. Temos conseguido trabalhar com 3 pessoas por hora ou a cada 40 minutos, e isso não gera aglomeração e a gente consegue atender todo mundo da maneira mais rápida possível.
O senhor estava falando sobre o médico, essa triagem anteriormente, antes da gente falar a respeito dessa questão de ligar, né, agendar a sua possível doação. E aí, o senhor havia interrompido na parte, dessa triagem. Pode concluir.
A triagem médica ela é obrigatória, né? Então, ali o médico vai perguntar se faz uso crônico de alguma medicação, se tem alguma doença, se tem tatuagem, se tem piercing, se fez algum procedimento dentário, alguma coisa assim que possa postergar ou impedir a doação. Existem algumas doenças, obviamente, que impedem a doação, hipertensão, por exemplo, impede. Tatuagem por um período de 12 meses impede a doação, o piercing também por um período de 12 meses, ou alguns casos por 6 meses, mas isso vai ficar a critério do médico definir, né? Mas é só com o aval médico que a pessoa passa da consulta médica e vai para o salão para fazer a doação propriamente dita.
Neste dia 18 é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Nós temos uma participação de ouvinte. Ouvinte que nos envia aqui a sua mensagem pelo 998710002. Nós damos voz e vez aqui também para o ouvinte na participação com o nosso convidado. E diz o seguinte: a pessoa estudou aqui para a sua participação, hein? De acordo com dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome, o Brasil tem pouco mais de 5 milhões de cidadãos cadastrados e é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Alemanha. Como fica essa questão aqui no Vale do Iguaçu? É a pergunta do ouvinte sobre a doação de medula óssea.
Então, a doação de medula óssea, ela havia sido suspensa por um período de 30, 40 dias anteriores até ontem, e a partir de segunda a gente vai retomar. Então, para fazer a doação de medula, a primeira coleta é um tubo de sangue de 5 ml, e da mesma maneira que a doação de sangue, ela pode ser agendada pelo telefone, ou o candidato à doação, ele pode vir até a unidade para doar. A entrevista para doação de medula é diferente. E também existem algumas restrições sobre os doadores de medula. Até alguns meses atrás, ele poderia ter até 55 anos. Hoje, pela legislação vigente, ele só pode ter até 35 anos completos. Então, houve uma mudança na quantidade de doadores e na qualificação do doador. Essa redução da idade se deve por dois motivos. Quanto mais cedo a pessoa entra no banco de dados para doação de medula, ela vai permanecer, obviamente, por mais tempo nesse banco de dados. E também foram feitos alguns estudos que comprovaram que a doação de medula óssea de uma pessoa mais jovem, ela é mais eficiente do que uma pessoa que já tem uma certa idade. Então, o foco hoje é tentar reduzir a idade do doador de medula. Não quer dizer que a idade avançada proíba, não quer dizer, mas é comprovado que quanto mais cedo se coletar a medula, ela é mais eficiente no receptor. Então, por isso baixou a idade corte do doador de medula. Mas as doações de medula são retomadas a partir dessa segunda, desde que seja feito o agendamento ou a pessoa venha até aqui. A doação de sangue é bem mais simples, só que nesse primeiro momento a nossa unidade tem uma limitação numérica de coleta de medula. O nosso número ficou restrito temporariamente a 15 doadores por mês. Tivemos também uma mudança no laboratório que faz análise da nossa unidade de referência no Paraná. Então, é um período de transição, mas mesmo nessa transição, as coletas permanecem.
Está pontuado para a gente. Mais uma participação. A pergunta vem de Porto União. O fim do telefone é o 08 e diz: quanto tempo demora a doação de sangue?
A doação de sangue, o ato de doar sangue, quando você está funcionando com a veia, ela, com a seringa, com a agulha na veia, ela demora de 5 a 10 minutos. A tramitação burocrática entre o cadastro, a entrevista médica e o lanche com hidratação pós-doação, demoram mais uns 30 minutos. Então, no momento que a pessoa chega aqui na unidade, até o momento que ela sai, dificilmente passa de 40 minutos.
Pessoas hipertensas podem doar sangue?
Não. A hipertensão é uma causa definitiva de impossibilidade, de inaptidão de doação. Uma pelo risco que a própria pessoa vai correr, porque ela vai ter uma instabilidade hemodinâmica quando a gente retirar o sangue. Uma doação de sangue retira em torno de 500 ml de sangue do doador, então é um risco para essa pessoa hipertensa. E também, possivelmente, a pessoa hipertensa ela é medicada. Então, esses medicamentos, caso eles fiquem armazenados na bolsa de sangue, eles podem acarretar algum malefício para quem vai receber esse sangue na sequência, né?
Neste sábado, temos a participação de José Alfredo Rocha Júnior, responsável pelo Banco de Sangue aqui de União da Vitória. O assunto é doação de sangue. A você que pretende fazer parte do Banco de Sangue aqui de União da Vitória, estamos falando sobre uma campanha aqui do Grupo Verde Vale de Comunicação, a AERP. Já já nós vamos soltar aqui o slogan da campanha. Quem são as pessoas que salvam vidas? Qual é o tipo de pessoa que salva vidas? E nós estamos trazendo esta informação aqui para você. Qual é o intervalo mínimo entre uma doação e outra?
Do jeito que a gente recebe o sangue aqui no nosso CT, a gente faz um intervalo de 3 meses para homens e de 3 a 4 meses para mulheres. Então, um homem pode doar 4 vezes no ano e uma mulher 3. Existem algumas modalidades que nós não conseguimos atender aqui ainda, que é a doação por aférese. Você tira especificamente o componente que você quer do sangue. Pode tirar só a plaqueta, só o leucócito, só a hemácia. Essa doação ela pode ser mais frequente. Esse tipo de doação acontece em grandes centros, em Curitiba, em Maringá, em Londrina, em Cascavel. Já existe essa modalidade de doação. Para nós aqui ainda não é uma possibilidade, não é uma realidade, mas futuramente vai ser.
O que é que leva uma pessoa a doar sangue?
90%, 95% dos doadores, eles vêm por uma motivação pessoal. Não tem nada que motive ou que obrigue a ele vir a doar. 5%, 5 a 10% das pessoas, elas vêm doar sangue para repor o sangue que um familiar, que um ente recebeu num hospital. Cada hospital tem um comitê de captação e um comitê de transfusão sanguínea. Então, cada vez que a gente manda um hemocomponente para o hospital, depois da alta do paciente, assistente social de cada hospital entra em contato com os doadores para ver a possibilidade de alguém da família vir repor o sangue que foi usado pelo seu familiar, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem essa motivação. Elas vêm de maneira altruísta mesmo.
O sangue doado, ele sempre tem utilidade?
Ele sempre tem utilidade. Mesmo que ele tenha um excesso, o MPAR, aqui a União da Vitória, no caso, é uma unidade de coleta e transfusão que faz parte da rede MPAR. Ela é estendida por todo o Paraná, né? É uma teia. Então, se algum sangue for coletado aqui na União da Vitória de maneira excessiva, ele é encaminhado para outra unidade onde ele tem uma necessidade. 30% das coletas realizadas na União da Vitória, elas são exportadas. Né? Curitiba, por exemplo, ela tem uma demanda maior de sangue do que eles conseguem coletar lá. Por ser um grande centro, eles têm a necessidade de atender algumas demandas crônicas. Talassemia, por exemplo, é uma doença que a pessoa toma sangue desde o primeiro mês de vida, enfim, a vida toda, sabe? Então, eles não conseguem atender a demanda deles. União da Vitória exporta 30% das nossas coletas, vão para atender Curitiba, Irati, Moarama, enfim, qualquer lugar do estado, né? Só um título de curiosidade, em 2019 e 2020, a gente coletou aproximadamente 3 mil bolsas por ano. Dessas 3 mil, 2 mil a gente usou aqui nos nossos 8 hospitais e mais hemodiálises. E 1 mil foram para outros pacientes em outras cidades.
Chega mais uma participação. A pergunta vem da área central e diz: quanto sangue é retirado? Uma curiosidade.
É uma regra, é uma conta que é estabelecida pelo médico, mas via de regra é em torno de 500 ml. Desses 500 ml fica uma fração para fazer os exames, em torno de 30, 40 ml para fazer os exames, e o demais é fracionado para produzir hemácias, plaquetas e plasma. Então, uma pessoa normal, em torno de 70 quilos, ela doa meio litro de sangue.
Público de ouvidos aqui com a gente, acompanhando a participação do responsável pelo Banco de Sangue aqui de União da Vitória. A pergunta diz o seguinte: meu corpo não vai sentir falta deste sangue? A pergunta vem aqui da área central.
Não, isso é uma pergunta bem recorrente aqui na nossa recepção, mas não, de maneira nenhuma. Logo em seguida da doação, já começa o preparo do corpo para restabelecer o equilíbrio hemodinâmico. Né? A gente fornece, já oferece logo na sequência um lanchinho e líquidos para reidratar, principalmente a pessoa. E na sequência o corpo já começa a trabalhar para produzir novamente as hemácias, enfim, as proteínas que foram doadas. Não existe uma contraindicação na doação de sangue para uma pessoa sadia.
Chega mais uma participação via telefone aqui, me repassaram agora. Quanto tempo tem a validade deste sangue coletado?
Pergunta interessante. Hoje, com a tecnologia que a gente usa, conseguimos manter em estoque uma bolsa de hemácia por 42 dias. Então, quando é feita a doação, inicialmente a hemácia ela entra em contato com substâncias anticoagulantes para manter o sangue fluido. E na sequência, durante a produção do sangue, são acrescentados soluções mantenedoras para nutrir as hemácias. Então, a gente consegue manter a hemácia do sangue viável por 42 dias e as plaquetas por 5 dias.
Para finalizarmos, quem está ouvindo a programação? Onde e como pode doar?
Olha, no site da Secretaria de Saúde do Estado existe uma lista com um linkzinho de doação para todas as unidades que recebem coletas de sangue no estado do Paraná, inclusive da Nana Vitória. Se você clicar no linkzinho, vai ter o endereço e o telefone e o e-mail de cada unidade. Pode ser agendado dessa maneira, pode ser agendado no aplicativo, ou a pessoa pode vir até a unidade para agendar a sua doação. Nosso telefone aqui é o 3522 1365, é a maneira de agendar mais usual é o telefone.
Agora 10h59. Nós perdemos aqui o contato. Não estou ouvindo aqui o Júnior. Júnior, você estava concluindo. Você falou o número do telefone e aí eu não ouvi a continuidade.
O nosso telefone aqui é o 3522 1365 e o telefone é a maneira mais usual do agendamento, né? Também pode ser feito via site, é bem interessante também fazer pelo site, você consegue já escolher o horário que você vai doar. Tem funcionado muito bem esse agendamento virtual.
Anotado. José Alfredo Rocha Júnior, responsável pelo banco de sangue aqui de União da Vitória. Mais uma vez, obrigada pela gentileza e pelo bate-papo conosco nesta manhã de sábado. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade.